CearaCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Sejam bem-vindos, meus caros amigos da análise do comportamento. Eu sou Ian Valderlon. E eu vou te contar uma coisa, mas não conta pra ninguém, não.
Eu sou o Thiago Magalhães e eu digo logo que eu só gosto de fofocas com evidências.
Meu nome é Roberto Pessoa e a fofoca é uma moeda social muito importante.
Meu nome é Marília Maia e eu não faço fofoca, só descrevo contingências.
Meu nome é Tainá e eu acredito que se juntar pra falar mal de professor não é fofoca, é pesquisa de campo.
Fofoca pra mulher é feio. Pra babado é pior, pode escrever, eu falei.
Fofoca pra mulher é feio. Pra babado é pior, pode escrever.
Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos e hoje nós vamos falar sobre fofocar, né? É uma resposta, uma classe de respostas que envolve todas as dimensões comportamentais já estudadas pelos analistas do comportamento. Você pode pegar todos os processos comportamentais e você pode jogar eles no fofocar, que tem alguma coisa lá, tá? Do respondente a molduras relacionais, você tem lá a fofoca incluída no processo, né? Tanto que semestre que vem eu vou dar a disciplina, e a disciplina vai ter o mesmo exemplo ao longo de toda a disciplina, pra gente adicionar nas camadas de complexidade, até chegar nesse repertório super complexo, que é o repertório de fofocar, né? Então fica aí a dúvida, será que você sabe fofocar direitinho? Será que você tá fazendo isso certo? Isso tem a ver com sobrevivência no contexto social, não é não, Thiago? Não é não, gente?
Verdade, é verdade.
Pra gente começar aqui esse papo, a gente intimou aqui esse time de analistas do comportamento a contar uma fofoquita do contexto. Eu sugeri do contexto acadêmico, mas vocês podem ficar à vontade pra falar de qualquer coisa ou de qualquer pessoa sem citar nomes, tá? Por favor.
É uma fofoca
e
histórica.
E a minha tá perto da tua, mas a tua ainda é mais antiga.
É uma fofoca ali dos começos do behaviorismo, né?
Literalmente.
Essa algumas pessoas vão conhecer e tal, mas vale a pena a gente mencionar a história do John Watson, né? Que foi o fundador da primeira forma de behaviorismo, que tinha lá a sua carreira acadêmica, né, muito bem estabelecida e tal. E essa carreira foi interrompida, né, devido a um problema relacionado ao adultério. Ele acabou traindo a mulher dele com um assistente, né, de pesquisa.
Clichê.
E posteriormente se casou com ela, né, para amenizar um pouco assim, pro lado dele. Mas a esposa dele...
O fato dela ser filha de um dos caras que financiava o laboratório não tem nada a ver com isso,
exatamente,
né?
A esposa dele tinha ali, né, um status e tal. E acabou que o Watson, ele saiu da academia, foi trabalhar na área de marketing.
Igual, né? Tu agora, né?
Eu tô na área de marketing, não. Eu tô na área de gente e gestão.
É quase.
É perto. Tem muita interação, né? Tem muitas trocas. Mas enfim, então foi assim que John Watson saiu da academia, né, deixou de publicar coisas chocantes e importantes, né, sobre psicologia, e foi lá fazer grandes empresas ganharem grandes dinheiros.
Isso é uma fofoca. Essa fofoca é muito light, velho. Todo mundo sabe, bicho.
É verdade. Duvidar
tá escrito nos artigos essa aí.
Não é. Pois é, tinha que ser um negócio menos conhecido, assim.
A minha tá publicada, mas talvez seja uma coisa que não seja tão conhecida quanto a do Watson, né? O Watson tem a fama de ser um cara do mal, né, bicho? Assim, vários contextos fora da academia. Dentro e fora da academia, o pobre rei era do mal pra muita gente. A minha tem a ver com o segundo, né? O Skinner. Que meio que trollou os orientadores dele no contexto acadêmico. Ele estava num laboratório de psicologia experimental em Harvard, que ficava do lado do laboratório de fisiologia, também em Harvard. E aí ele era orientado pelo cara da psicologia, o nome inesquecível, Boring, devia ser um cara muito chato, né?
Bota a bateriazinha
ali, piada sem graça. E ele foi fazer algumas pesquisas utilizando os equipamentos e os animais do laboratório de fisiologia, né? Ele queria investigar condicionamento respondente, tá? Ele começou investigando respondente. E aí o dono do laboratório da fisiologia pensava que o Skinner estava sendo orientado pelo cara da psicologia, e o cara da psicologia pensava que o Skinner estava sendo orientado pelo cara da fisiologia. E o Skinner passou quase 10 anos, quase 10 anos, pesquisando, achando que um achando que o Skinner estava sendo orientado pelo outro, né? O lado bom dessa história é que isso deu a liberdade que o Skinner precisava para criar o sistema psicológico dele, né? Porque já pensou, se chega lá, assim, acontece em muitos lugares, né? Não foi o meu caso. É que você chega lá querendo pesquisar uma coisa e não sei o quê, e o orientador diz assim, não trabalhamos com isso aqui. Aí você tem que fazer o que dá para fazer, né? Isso não aconteceu com o Skinner. O que foi muito bom, né? Porque pelo menos ele melhorou a análise do comportamento. Mas já pensou se ele tivesse feito alguma outra coisa muito mais drástica, né? Que nem treinar pombo-bomba pra jogar bomba nos outros. Fizeram isso na Segunda Guerra, tá, gente? Só pra vocês saberem. Tá? É essa minha fofoca acadêmica. Não é ninguém que vocês conhecem. Não vai fazer mal a ninguém. E essa fofoca, entre aspas, tá no livro do Robson Cruz. Skinner, uma biografia do cotidiano científico. Um livro muito bom, tá, gente? Muito bom. Pra quem gosta de análise do comportamento, excelente esse livro. Leiam. E vocês?
Rapaz, a minha fofoca é sobre o Skinner também. É, a minha fonte é Mayra Gondim. Então, se ela estiver ouvindo aí, um abraço, Mayra. É, e é que o behaviorismo radical por pouco não se chamou behaviorismo contextual. E só não se chamou de behaviorismo contextual porque a mulher do Skinner não gostou do nome e foi radical mesmo. Então,
isso aí eu não sabia.
Não sei se está publicada, mas Mayra sempre reforça isso.
É uma fofoca, né? Ninguém sabe.
Foi muito boa. A fofoca é exatamente isso.
Eu acho que a pior fofoca de todos pra gente foram dizer que o behaviorismo do Watts era metodológico, né, cara? Que aí causou perdas e danos aí na nossa história. Leia um artigo do professor Bruno Strapasson e Casta Carrara, 2008, que eles contam essa história bem bonitinho lá pra vocês. Essa fofoca, né, gente? Bastidores da nossa
fofoca. Fofocas com referências.
Como assim? Tu chega aqui e não tem uma fofoca?
Eu acho que eu e Roberto, a gente passou 3 horas fofocando antes de chegar aqui no podcast. Gastaram, eu acho que eu esgotei, entendeu?
Eu tenho uma boa.
Vai, Roberto.
Também é acadêmico, também não é confirmada. Isso é a melhor parte, mas todo mundo conta. Lá no Instituto de Psicologia da USP, ela fica dentro do campus do Butantã, e lá tem muita natureza. Tanto
já
que
deu,
diferente...
Já deu muita informação aí, velho.
Calma. Tanto que, de frente para o laboratório que eu faço parte, a gente vê as capivaras e tal, então é um lugar cheio de natureza. E tem vários corredores, assim, com portas que dão para locais com muita natureza. E sempre aparecem umas aranhas gigantescas. E lá, na USP, há alguns anos atrás, tinha um pesquisador, que é um dos pesquisadores mais famosos lá do Instituto, que ele não é da psicologia, e ele trabalhava com o comportamento de aranhas. E aí a lenda é que quando esse professor se aposentou e ninguém mais ia estudar com aquelas aranhas, ele liberou as aranhas no campus e até hoje elas atormentam os alunos.
E o nome desse professor é Peter Parker. Gente, vocês rindo da minha... Gente, vocês estão ouvindo aí, né? A galera tá rindo. Aí reforça essas piadas horríveis que eu faço, aí eu continuo, velho. Não faça isso. Tá, gente, vamos lá. Ó, 10 centavos de conversa aqui de fofoca e a gente já tem um monte de momentos muito reforçadores que vão entrar na nossa memória aqui, né? Vocês que estão aqui, a gente tá aqui falando fofocas, achando graça. Não dá uma sensação boa?
Sim, endorfinas.
Ótimo.
Não é legal, assim? Não dá uma sensação massa? Por que diabo é que isso acontece, né, cara? Isso é uma das explicações que a gente vai fazer aqui.
Rir das tuas piadas é uma das explicações, né?
É, mas fazer piada com fofoca é melhor ainda. Porque aí você gera mais engajamento, mais atenção, mais risada e aí deu-se a desgraça, né? Mas vamos entender aqui os processos comportamentais por trás do fofocar. Obviamente, nós vamos começar a abordar essa questão trabalhando com os clássicos níveis de seleção, né? Porque a gente utiliza para entender como é que determinado padrão de comportamento se estabelece, principalmente na nossa espécie, né? Que é o que a gente tá trabalhando aqui. Então, a nível filogenético, o Thiago me fez uma pergunta interessante hoje, né? Antes da gravação, que é qual é a vantagem evolutiva que o fofocar poderia ter pra gente, né? Porque pra falar de filogênese, você tá falando de um padrão de resposta que tem alguma característica relacionada com a sobrevivência da espécie.
Isso aí. Filogênese é um campo, assim, interessantíssimo, né? Pra gente entender o comportamento humano, assim, e usando esse comportamento, eles podem aprender muito com antropólogos, com etólogos, né? Que fazem estudos comparativos. Isso é muito interessante para enriquecer o nosso ponto de vista, né, sobre os fenômenos diversos, né, que caracterizam a nossa espécie. Então, muitas vezes, assim, na análise de comportamento, quando o analista de comportamento fala de filogênese, é uma coisa meio assim, suposta, né, uma coisa que você infere e tal. Mas tem métodos empíricos para você ir atrás de evidência, né, sobre por que as coisas acontecem. E um dos que é mais interessante para a gente entender o comportamento humano é você comparar com outros primatas, né, outros grandes primatas. E tem alguns comportamentos que eles têm uma proximidade evolutiva, né? Então, um dos que é apontado, né, na literatura pelos antropólogos, evolucionistas e tal, é essa questão de fazer laços. Obviamente, os laços sociais eles estão aí nessa origem, né? Uhum. De por que a gente fofoca. E a gente pode observar, né, todos os outros primatas, eles têm algum tipo de atividade que está voltada para essa construção de laço, né? Tem aquele negócio do macaquinho que fica lá catando o outro, né?
A cola social.
Que em inglês chama grooming, né? Uhum. Aquela catação. Aquilo ali é uma maneira, né, dos indivíduos fazerem os laços, né? Criarem laços entre si. E, de acordo com alguns autores, tem uma espécie de evolução disso na nossa espécie que que vai ser instanciada, né, através de certas reações. O riso, por exemplo, é uma delas, né? E o fofocar seria uma espécie de extensão desse mecanismo de grooming, né? De fazer um contato social. Só que quando você passa aqui pro simbólico, né, pro campo verbal, você tem a possibilidade de afetar mais pessoas. Então você consegue construir laços, né, com mais indivíduos, não tem a necessidade assim, de um contato físico direto, e coisa e tal. Então, filogeneticamente, para a gente é muito interessante, né, essa nossa capacidade de fofocar, né, porque facilita a construção dos laços sociais e, consequentemente, né, a gente consegue, né, fazer uma série de outras coisas através da colaboração e coisa e tal, na construção de contingências entrelaçadas e tudo mais.
Você tem só um fator, na minha avaliação, que é primordial nessa vantagem evolutiva, né, que a gente tem, que é justamente essa característica de sensibilidade ao contexto social que está nos mamíferos, nos primatas, de maneira refinada, né, e na gente, eu acho que talvez a maneira mais refinada de expressar ou de sentir de vivenciar essa sensibilidade acontece com a gente de várias maneiras, né. Então, essa sensibilidade ao contexto social, ao olhar, os primatinhas, fora a gente, tem essa sensibilidade, né, Roberto? De avaliar expressões, perceber dinâmicas do contexto social, né? Mas mais explicitamente, sentir prazer, sentir uma reação agradável pelo olhar, pelo toque, pelo abraço, pela presença. Essa sensibilidade, ela, na minha avaliação, está na base ali do que a gente vai transformar lá na frente em uma função social do fofocar, né? Porque essa sensibilidade, né, essa estimulação, o olhar, o toque, a presença do nosso semelhante, é um estímulo incondicionado para uma sensação de bem-estar, né? Então, se a gente estivesse aqui só olhando uns para os outros, achando graça ou sem falar nada, talvez fosse um pouco estranho, mas talvez gerasse uma sensaçãozinha de bem-estar pelo fato de estarmos juntos, né? Então, essa estimulação, ela é incondicionada. A gente não precisa aprender que ela é boa. E aí, junto com essa estimulação, você tem outras coisas que aí a gente já passa para outro nível, que tem a ver com o que a gente está pareando com essas estimulações, né? Com o olhar, com o contato, com o toque. Então, em vários contextos, quando a gente desenvolve linguagem, principalmente, a linguagem passa a ser um mediador para essas várias consequências sociais que a gente tem. E aí, esse é o pulo do gato, né? Conteúdos específicos de linguagem podem gerar consequências específicas ou consequências reforçadoras específicas, né? Aí a gente já estaria falando de ontogênese. Mas, imagina que a gente tem esse processo. Um organismo sensível a essa estimulação sendo pareada com informações dentro de um conteúdo verbal, e essas informações se tornariam, portanto, estímulo condicionado para a sensação de bem-estar. Né? E aí depois, quando você vem lá, conta ali essa informação e recebe atenção, olhar, risadas, um contexto agradável, aí isso aumenta, né, mantém o efeito reforçador que essa informação tem. Eu acho que eu falei de um jeito muito técnico. Se vocês quiserem aí aprofundar ou explicar de um jeito mais simples.
Eu acho que você falou muito bem, mas eu acho que a gente não falou também de um ponto que é importante tentar fofoca, que é o compartilhamento de informações.
Sim.
E o valor reforçador da informação. Né? A gente tem uma linha de pesquisas lá na Universidade de Aveiro, pelo professor Armando Machado, que ele desenvolveu, né, e ele está testando um modelo que eles chamam de delay discounting, que é um modelo de escolha, onde ele vê com questões que vão afetar a escolha do animal por uma opção ou por outra, e a diferença entre um e outra é o valor reforçador, que pode vir com um atraso do acesso desse reforçador. Bem técnico, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que ele criou certas condições, certos experimentos.
Qual é o sujeito experimental dele?
São pombos. São pombos.
Inteligentíssimos.
Demais. Muito, muito hábeis, mas, cara, demora muito para ensinar alguma coisa pro pombo. Assim, ele é um pouquinho mais resistente. Mas nesses procedimentos, ele avaliou quanto seria importante nessa decisão entre duas opções, o pombo ter a informação de que vai haver algum reforçamento. Mesmo que esse reforçamento tenha um valor inferior à outra opção. E os pombos, eles sempre optam por essa opção, onde eles já vão saber se vai haver reforçamento ou não. Então, isso aí já mostra como a gente tem alguma base, né? Porque esse animal, apesar de não ser um ser humano, ele tem bases similares com as nossas. Como ter acesso a essas informações é importante. Pelo menos o experimento mostra de uma forma muito primitiva, mas isso pode ser expandido, como você falou, né, para questões mais complexas.
Nesse caso, também, como eu falei, a informação ela passa a ser um estímulo condicionado, né, porque ela está sendo pareada com reforçadores incondicionados.
Exatamente.
Mas tem um ponto filogenético ainda nisso, né? Porque, assim, aqui no caso do pão, você está falando de uma concepção genérica de informação, né?
Isso.
No caso da fofoca, tem um aspecto filogenético importante, que é a informação sobre o comportamento dos outros, né? Que é muito importante, assim. Se você imagina um grupo de caçadores-coletores, né? Nossos ancestrais ali e tal. Era fundamental para eles saberem quem é que colabora, quem é que não colabora. Quem é que é aproveitador, né? Então, essa identificação dos aproveitadores é o fundamental, assim, da fofoca, né? Então, tem autores que defendem, inclusive, isso, né? A linguagem humana evoluiu pra gente fofocar.
O Yuval Harari. O Yuval Harari, ele traz uma teoria que reforça justamente isso. Tanto que o que eu ia falar é uma construção de tudo que vocês falaram. Ele traz essa teoria da fofoca como uma das teorias que justificariam a evolução do Neandertal para o Sapiens. E é sobre isso, é sobre a importância dessa troca de informações. Seria algo para fortalecer os grupos e principalmente trazer mais confiança em quem eles poderiam confiar, né? Então a gente pensa numa fofoca como uma troca de informações, não necessariamente como mentira ou como aumentar alguma coisa, mas uma troca de informações.
Exatamente. Então, é só você imaginar, né? Se tiver um grupo que deixa entrar muito aproveitador, o grupo perde a sua funcionalidade, né? Então, é um mecanismo de controle muito importante. E é massa, assim, esse campo do estudo da filogênese, que ele se integra muito com neurociência, né? Então, tem umas evidências muito legais mostrando isso. A gente tem essa sensibilidade muito forte, né? Que o Ian estava falando. A gente atenta muito mais, assim, aparentemente sem uma motivação específica, né? A gente vai prestar muito mais atenção no que os outros estão fazendo do que um chimpanzé, um gorila, geralmente vão fazer. Então tem já essa preparação filogenética, né? E os mecanismos neurobiológicos já estão sendo desvendados também. Tem um artigo de 2011, da Lisa Feldman, que ela mostra isso, assim. Tem um delineamento lá em que as pessoas primeiro elas são apresentadas a rostos, né, rostos humanos, e eles têm lá informações positivas e informações negativas, né? Então, para algumas pessoas aparece lá, ele mente, ele rouba, né, ele trapaceia e tal. E depois eles fizeram o teste, assim, quando tem um aparelho que você coloca assim o olho, e um olho vai ver uma imagem e o outro olho vai ver outra imagem, né? Tipo, esse olho aqui vai ver uma casa. E esse outro olho, o direito vai ver uma casa e o esquerdo vai ver um dos rostos que a pessoa foi treinada antes, ou então novos rostos são colocados lá por uma questão de controle mesmo estatístico, né? Então, foi identificado isso. Quando o cara recebe muitas esses rótulos, né, ele é pareado consistentemente com rótulos, né, com informações sobre ele ser desonesto e tal, ele tem uma tendência muito maior, né, o sujeito que passou por esse pareamento tem uma tendência muito maior a prestar mais atenção nele. Ele fica com um alerta ligado para aquele cara. Então, eles colocaram a casa, né, para ficar servindo lá como contraponto nesse teste de rivalidade binocular. Então, quando você tem um estímulo que tem esse pareamento especial, o indivíduo ele vai ver muito mais esse rosto do que a casa. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo, nem uma fusão das duas imagens, a gente vê um dos dois, quando tem esse método, né, de rivalidade binocular. Então, com esse procedimento relativamente simples, eles conseguiram mostrar isso, né? Isso é uma transformação de função, né? Se a gente pegar a terminologia da RFT, só que você vê isso com um dado neurobiológico, né? Então, a galera reporta muito mais que está vendo o rosto daquele indivíduo que tem todos esses rótulos, né? Recebeu, né, como se ele fosse o alvo aí das fofocas, né? Do que a casa, né?
Então, esse dado aí explicaria por que a gente fica mais alerta quando chega o fofoqueiro no recinto, né?
Também.
Estou olhando para o Roberto. Ó, nunca ouvi falar essa tua fama aí, cara. É tu que tá falando aqui.
Não, mas é verdade.
Auto-intitulado.
É. Não é, cara. Não é. Não é. Deixa eu falar que não é. Tu chegou lá na USP também já. Essa...
É raro, mas acontece muito, né?
É, exatamente.
Mas assim, vamos para a ontogênese agora. Como é que se desenvolve um repertório do fofoqueiro? Qual é a história de aprendizagem que explica isso? A gente já falou dessa sensibilidade ao contexto.
Cara, só de você falar, quando a gente conta uma fofoca, você até falou, se a gente alinhar isso com uma coisa cômica, então a gente vai ter um histórico de aprendizagem, onde a pessoa ela compartilhava alguma história e ele tinha uma recepção daquele grupo muito melhor do que se ele só a contar sobre outra coisa. Então isso vai selecionando aos poucos a forma com que aquela pessoa se comporta dentro daquele grupo. Essa reação, essa atenção, os risos, o interesse. Então, tudo isso vai selecionando esses comportamentos dele falando sobre a vida de outras pessoas.
Ou seja, resumindo, né? Você aprendeu a falar, aprendeu que fala produz reforço. Algumas falas produzem mais reforço do
Exatamente.
Que outras. E aí você entra no padrão de fofocar. Vocês acham que todo mundo deve fofocar, né, gente?
Em alguma medida, mas eu acho que tem algumas sociedades, algumas culturas que são... mais seletiva sobre o que pode ser falado, em quais contextos podem ser falados. A gente tem uma cultura que é muito mais aberta para se falar principalmente coisas ruins, porque aí tem a fofoca não necessariamente é você falar mal, mas principalmente a cultura brasileira é bem instaurado que isso é socialmente aceito.
A gente já está entrando no terceiro nível de explicação, né, de seleção, que é a cultura. Então, assim, você, obviamente, como o Roberto falou, vai ter culturas que vão chancelar, vamos dizer assim, né, que vão reforçar as práticas sociais do fofocar, e fofocar no nosso caso aqui é falar mal, na maioria, né, falar mal mesmo dos outros, né, essa fofoca que tem geralmente esse conteúdo aí de dizer alguma coisa sobre alguém, e a nossa cultura meio que além de deixar isso acontecer, né, vai mantendo as condições para que isso se permaneça, porque a gente continua fazendo isso e nos mais variados contextos. Né? Você pode dizer a exclusividade do estudante. Não é, gente.
Eu acho que o grande diferencial é esse. É os contextos que a gente pode fazer isso. São muito mais amplos do que algumas outras culturas. Você tem uma variedade muito
maior. E dependendo do contexto, a topografia do fofocar muda, mas continua funcionando como uma fofoca, né?
Exatamente.
Você vai falar de um jeito muito mais escrachado no boteco aqui, conversando com a galera, mas você está numa reunião do trabalho, você viu que a atividade realizada pelo fulano foi assim, assim, assado? Continua sendo funcionalmente uma fofoca, né?
Reclame aqui, é fofoca ou não?
Excelente pergunta.
Eu acho que é fofoca. É troca de informação valiosa. E muitas vezes é útil. TripAdvisor, a gente acaba se utilizando dos comentários de outras pessoas sobre a experiência.
Eu já ia fazer essa pergunta. Então, as avaliações, os comentários lá de coisas também podem ser fofocas,
é,
né? Eu acho que...
No Instagram, o campo de comentários, eu acho que não tem a mesma função do Reclame Aqui. Mas se a gente encaminha o post pro direct da sua amiga, aí é fofoca? Essa é a diferença.
Então, aí tem umas nuancezinhas que eu não sou especialista em fofoca, né? Academicamente, só em fofocar mesmo. Mas tem algumas nuancezinhas aí, né? Porque você tem aqui linguagem, você tem aqui um conteúdo que funciona como um estímulo, como essa moeda que o Roberto falou, né? Mas, por exemplo, o que que muda de você, sei lá, fazer um comentário generoso sobre alguém que fez uma coisa boa e outro comentário? Será que é a mesma coisa que fofocar?
Depende do contexto, assim, você está falando mais da função, né?
Isso.
Qual função teria? Depende, se você for em comunidades religiosas, onde a própria fofoca ela é recriminada, mas você falar bem de outras pessoas mostra como você é uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que reconhece os méritos dos outros e que está sempre falando bem dos outros, isso vai gerando outros reforçadores, né? Se pode ser visto como fofoca ou não, a gente tem que falar da definição que a gente vai estar utilizando aqui, né? Vamos falar do que é fofoca, o que é só essa passagem de informações.
Eu acho que eu vou sugerir aqui um critério para a gente definir a fofoca. É aquela informação não verificada. ou que deve ser escondida do alvo da informação, né? Você está falando de alguém, esta pessoa não deve ter noção de que é dela que você está falando. Tem alguma coisa a ver ali com segredo, com coisa assim, né? Porque a fofoca tem esse lance, né? Vou contar aqui só para essa pessoa, aí essa pessoa vai contar só para essa, aí você tem uma meta contingência gigantesca de uma fofoca que pode acabar com a vida de alguém.
Talvez, né? O assunto da conversa, então, ele tem que estar... Ele não tem que estar sabendo o que está acontecendo nessa conversa. Então, aí seria uma fofoca?
Eu acho que isso tem...
Porque aí o Reclame Aqui toda não é fofoca mais.
É só compartilhamento de informação.
É, porque se toda fofoca for um segredo...
Tem que ter alguma coisa de segredo, eu acho.
Tem um artigo...
Salva a gente aí, Thiago. Tem um artigo.
Artigo 2021 que fez essa pesquisa, né? Eles encontraram 324 outros artigos que definem fofoca.
Nossa!
Certo? Eles chegaram, chegaram a esses dois aspectos, né? Então, a fofoca é uma comunicação que envolve um falante, um ouvinte e um tema. E o outro ponto seria justamente que o tema da fala não está ciente.
Ah,
né?
Caralho, eu chutei e acertei.
Esses são os dois aspectos que eles encontraram em todos esses 324 outros artigos que definem fofoca.
Eu tô tão bem agora, cara. Fizeram uma revisão aí para...
Podiam só ter te perguntado.
Era só ter me perguntado. Né? Experiência, cara. Nessa seara aí de várias gente fazer esse comportamento... Será que tem algum momento em que isso vira problema?
Quando a pessoa sabe.
Certamente, né? Quando não é verdade, né, o que está sendo dito. Inclusive, eu dei uma busca aqui, né, em alguns artigos, e a maioria dos que falam sobre isso no contexto organizacional falam de problemas e de possíveis soluções, né? E como fazer com que as pessoas sejam mais prudentes, né? Com relação às suas fofocas, porque em alguns contextos vai ser muito prejudicial, né, para as pessoas, podem ter problemas grandes, né?
Mas no contexto organizacional, como até você falou dos nossos antepassados, né, se numa organização você tiver pessoas que não estão cumprindo o acordo ali estabelecido, elas podem prejudicar a organização.
Isso.
Então, isso pode também acabar entrando nisso, né? Desse prejuízo da organização pelo aproveitador, e aí você fala para um superior e a pessoa não está sabendo, né? Então, já tem esse critério da fofoca bem...
É uma linha muito tênue, né? Às vezes você passar essa informação é benéfico para o grupo, exatamente. Às vezes é maléfico, né? E não tem uma definição, assim, a priori, porque é um dado realmente muito complexo, né?
Muito,
um conjunto de fenômenos muito variados, então não tem como, né, traçar assim uma...
Que é prejudicial ou não, você tem que olhar bem quem que está sendo afetado, como está sendo afetado, o nível, né, que está sendo afetado.
Pois eu estava lembrando aqui, existem grupos de pessoas que se juntam só para falar mal dos outros, como a Tainá falou, que é literalmente isso, cara, você se junta para... compartilhar informações de outras pessoas que não sabem que são o assunto desse compartilhamento de informações, né?
Uhum.
Mesmo que isso não aconteça de forma intencional, mas existe.
E tem muita gente que vive disso, né?
É, verdade, né?
Até por ser um assunto em comum muito fácil, né? Uhum. Para esses grupos, né? Você está falando de pessoas de uma realidade similar, ou de uma realidade, pelo menos, que você compreende, né? E que todo mundo ali vai estar entendendo, né? É muito importante para você estar mantendo essa coesão do grupo, né? Ter esses assuntos em comum. Então, acaba que, às vezes, a fofoca domina, né? Porque, eu gosto do tipo de filme, você não gosta, mas nós dois temos um superior em comum e a gente quer falar mal dele. Então, você consegue encontrar esses pontos, né?
Como diria a Sigrid Glenn, no artigo de 2003, no artigo não, no capítulo de 2003, que a linguagem é uma cola social, né? É o que dá coesão aos grupos humanos. Aí eu diria mais, que a linguagem associada com etílicos cola ainda mais. E se for linguagem, etílicos e fofoca, aí pronto, bicho. Aí é laços eternos pro resto da existência. Mas assim, falando disso, né, de coesão social, tem artigos, não vou citar aqui nem o Thiago, que eu fiz minha pesquisa aqui nas últimas horas, mas tem um monte de artigos falando sobre comportamento pró-social, sobre coesão de grupo, sobre ativação de áreas do cérebro relacionado ao sistema de recompensa com o fofocar.
Bom demais.
E eu não achei nenhum específico de análise de comportamento, mas deve ter algum. Eu não fiz minha busca específica em análise de comportamento. Mas, assim, é um tema... Só para vocês verem como esse tema é tão interessante, ele é muito pesquisado. E eu imagino que ele seja muito pesquisado porque ele é uma... É um tipo de repertório que tem uma função social muito, muito, muito adaptativa, né? Tem a base filogenética, tem a cultura que mantém isso acontecendo, mas assim, se você é para você fofocar direitinho, você tem que ter ali boas habilidades sociais, né? Você tem que fazer entonações, expressões, você tem que saber o momento de falar, você tem que emitir autoclíticos, né? Que é o jeito do que você falar, a maneira como isso vai acontecer para gerar ali um impacto, um efeito esperado no ouvinte. Então, assim, fofocar envolve várias habilidades sociais e é uma coisa que é tão recorrente que é quase como se fosse um padrão de comportamento adaptativo ao contexto social, né? De modo que se você não fofoca, você pune fofocas, talvez você seja o motivo da fofoca de alguém. Né? Você está sendo excluído aí por causa disso.
E também eu fiquei pensando agora que eu acho que você contar uma fofoca pra alguém é um símbolo de amizade, sabe? Você confia naquela pessoa, pelo menos teoricamente, a não ser que tenha algo mais encoberto para você dizer algo, uma fofoca com outro motivo. Mas eu acho que é um símbolo de amizade.
É o lance da moeda, por isso que eu falo. Esse lance da moeda, de troca por reforço social... na minha análise funciona assim, né? A pessoa fica buscando informações de outras pessoas ou ouvindo informações de várias pessoas porque ela pode usar essa informação para produzir outros reforços sociais em outros contextos, né? Então é literalmente uma moeda social de troca porque você tem essas contingências que vão se retroalimentando, né? Que vão virando metacontingências em que várias pessoas sabem da mesma fofoca e pelo menos duas delas pensam que só elas que sabem, né?
E qual seria o valor social de saber fofoca de quem a gente não conhece? Porque o tanto de tempo que a gente perde na internet vendo fofoca de subcelebridade, de famoso, qual seria aí o valor agregado?
Você não precisa conhecer a pessoa necessariamente, mas você precisa ter mais uma pessoa que também conhece essa pessoa.
E assim, a pessoa famosa, a celebridade e tal... Não é que a pessoa precisa conhecer intimamente, só de você saber quem ela é, você acompanhar o trabalho dela, você saber como ela está posicionada, isso torna qualquer informação sobre aquela pessoa relativamente valiosa, porque ela é uma pessoa, teoricamente, que teve algum sucesso social dentro da nossa sociedade.
Mas então... eu acho que tem a ver, a pessoa ser famosa aumenta a chance de você ter outra pessoa que também conhece ela. E tem algum interesse sobre ela, entendeu?
Exatamente.
Que é que dá esse senso de comunidade.
Eu acho, assim, que tem esse valor também adaptativo e tal, mas acontece também aquele lance que o Skinner fala, né, naquele artigo dele sobre o modo de vida ocidental. Uhum. A gente tem uma propensão a gostar de açúcar. Uhum. Isso é adaptativo lá no ambiente passado, né, ancestral. Hoje em dia é ainda útil, mas em diversos contextos não vai ser interessante, né, para a saúde da pessoa. Eu acho que isso acontece no campo da fofoca também, porque naquela época a gente tinha contato ali, né? A gente é ótimo, né? Aqueles indivíduos, né? Tinham contato ali com um pequeno grupo e era interessante saber do comportamento de todo mundo para identificar quem era aproveitador e quem colaborava. E hoje em dia a gente está num contexto muito diferente, a propensão continua, né? E tem gente que tem um comportamento bem desadaptativo mesmo, de ficar o tempo todo lendo, né, essas Sônia Abrão da vida e etc.
Eu acho que ela não fala, eu acho que ela não publica mais, eu acho. Né?
Eu contextualizei, acho ok.
Pronto. Ah. Obrigado.
Contextualizei pro público milênio.
Mas Sônia Abrão tá na ativa ainda, não tá na...
Acho que não.
Não sei.
Subcelebridades. Arroba subcelebridades, choquei.
Então, né, eu acho que tem sim esse aspecto desadaptativo, né, que tem muita coisa que é selecionada, né, em ambientes diferentes. Quando o ambiente muda, ela deixa de ser interessante, né.
E como o Roberto está falando, né, tem contextos que a fofoca é mais reforçável, vamos dizer assim, né, tem mais chance de produzir reforço, e tem contexto que tem mais chance de ela produzir punição. Se você produz muito reforço em um contexto X, pode ser que você entra num padrão de estereotipia, né? Produz muito reforço, a resposta tende a se manter. E aí você vai fofocar num contexto em que isso é punível. Talvez isso traga algum tipo de prejuízo ou de dano para a pessoa que aprendeu a fofocar sempre, sem discriminar muito bem os contextos, né? Aí eu estou fazendo uma avaliação aqui de pessoas que eu sei que são fofoqueiras e que eu não falo nada perto delas, porque eu sei que pode dar algum problema.
Você sabe que não vai ser exclusivo, né?
Todo mundo tem esse amigo, é?
Todo mundo.
Se você não sabe quem é...
Eu já fui.
Você é uma pessoa terapeutizada, você tem autoconhecimento, hoje você sabe mais, que exatamente. Você... Né? Pessoas, muito obrigado pela participação nesse episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado de falar mal dos outros. Faz parte, né, da vida e sociedade. Muito obrigado a você que ouviu aí. Se você acha que alguém precisa saber mais, você pode mandar a pessoa ouvir esse episódio como uma verde, né? A pessoa fofoca de mim, bicho, escuta isso aí que eu acho que tem tudo a ver contigo.
Tem um participante ali da conversa, hein?
Eu acho que vai fazer todo sentido pra ti. Manda a pessoa ouvir lá, quem vai que ela aprende alguma coisa, né? Melhora alguma coisa na vida. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Vai lá no Instagram da gente, todo pré-episódio a gente faz caixinhas pra vocês perguntarem coisas. E eu imagino que pra você fosse muito reforçador ter uma pergunta respondida aqui, né? No Cearacast. Muito obrigado a vocês que ouviram e a gente se ouve no próximo Cearacast.
Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, eu falei.
Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever.
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.